Bizat Hashem daf pei alef, tratado de Gitin, olá pessoal, shalom alechem. Estamos daf pei amud bet, na décima linha de baixo, nos dois pontinhos. Katava sofer veta'a veratan get la'isha. O que aconteceu foi aparentemente uma situação normal do divórcio, que o marido deu o documento para a mulher. A mulher recebeu o dinheiro da ktubá e deu o documento para o marido. Então se entende que o marido deu get para a mulher, e a mulher deu o shovar, deu o recibo do pagamento da ktubá para o marido. Porém, o marido chega e fala, estou com o get na minha mão. Então, aparentemente, o que aconteceu foi que o sofer se confundiu. Em vez de dar o get para o marido, dar para a mulher, o sofer deu o recibo para o marido e o get para a mulher. Quando eles trocaram os documentos, eles nem viram. E a mulher deu o get para o marido e ela não está divorciada. E o marido deu o recibo para a mulher. Então, isso que aparentemente aconteceu, isso que o marido vem argumentar, fala até na cama, que o argumento do marido é levado a sério. Mesmo que a mulher se casou com outra pessoa, suspeitamos que esse casamento é proibido, ela tem que se divorciar do segundo. E Rabi Eliezer diz que não. Se isso acontecer imediatamente, o marido vem com esse argumento na hora, então ele é confiado. Se passou um tempo, aí ele já não é mais confiado. Pode ser que ele está tramando atrapalhar o segundo casamento dessa mulher. Ele conseguiu get de volta de certa forma e vem dizer que ela está casada com o segundo de forma proibida para que ela se divorcie dele. Então, fala da beleza, ele não seria confiado se passou um tempo. O que a beleza quer dizer? Que isso aconteceu imediatamente, Lealtar, ou já passou um tempo? Maravilha, Amar Shmuel, fala a primeira opinião, Maravilha, em nome de Shmuel, Kozman, Shirjim, Beosbeasukim, Beotoinian, Zeu, Lealtar. Enquanto eles estão sentados e discutindo o assunto do divórcio, se ocupando do divórcio, então, isso que significa imediatamente. Nesse momento, o marido tem como argumentar e falar, olha, eu estou com o divórcio na minha mão e essa mulher não está divorciada. Amdu, se eles pararam de se ocupar com o assunto do divórcio, Zeura Harzman, já é tarde demais, fala Rabi Eliezer, e o marido já não é mais levado em conta. Suspeitamos dele, ele não é levado a sério. Isso falou Rabi Judá em nome de Shmuel. Verav Ada Barahav Amar, Rav Ada Barahava explicou diferente. Enquanto a mulher não se casou com outra pessoa, o argumento do marido é levado em conta. Isso significa lealtar. Niset Zeulahadzman. Se ela já se casou com o segundo, já é tarde demais, o argumento do marido já não é mais levado a sério. Falando na Tna, uma prova da Mishnah, como Rav Ada Barahava acabou de dizer, Lokolemeno Minarishon Labet Zhutou Shersheni. A Mishnah disse que o primeiro marido não tem mais argumento, já está tarde demais, ele não tem direito de vir atrapalhar o segundo. Então fala uma bicha na maneira, Adabarava no Dektar Echeni, dá para entender conforme Rav Adabarava, que explicou justamente assim, se ela já se casou com outra pessoa, já é tarde demais. Fala Mishnah, o primeiro marido não tem direito de vir atrapalhar o casamento do segundo. Era Leshmoe mais Echeni, porém conforme Shmuel, o que significa que passou o tempo? Eles já não estão mais se ocupando do assunto do divórcio, já está tarde demais. Tomai Shini, o que isso tem a ver com o segundo marido? Mesmo que ela não se casou ainda, o primeiro marido não tem mais argumento. Então, aparentemente, a Mishnah vai com o Rav Adabarava disse e fala que não. Escuta a ela, Shini. A Shmuel ia explicar a Mishnah dizendo o seguinte, que o primeiro marido já não tem mais argumento, já está tarde demais. Ele não tem direito de vir e atrapalhar outras pessoas que poderiam se casar com ela. Agora o marido vem dizer que não, ela não está divorciada, então não tem mais direito. Assim explicaria a Shmuel. Aparentemente a lei é como Rav Ada Barahava disse, que se ela não se casou ainda, o argumento do marido é levado a sério. Depois que ela se casou com outra pessoa, então o argumento do marido já é irrelevante, ignorado. Começando uma nova Mishnah, começamos Pe'alef em cima. O marido ele decidiu se divorciar da mulher dele. Já escreveram o get. Depois ele se arrepende, não quer mais se divorciar. Betchamai Omrim, fala Betchamai, Paslamina Keuna. Fala Betchamai que essa mulher não pode mais se casar com o Cohen. Mesmo que ela não se divorciou desse marido. O fato do marido ter escrito um get, fala Beit Shammai, proíbe essa mulher de se casar com um coelho. Mesmo que esse marido ele falece. Essa mulher é uma viúva. A viúva pode se casar com um coelho. Uma vez que foi escrito um get em nome dela, fala Beit Shammai, ela é considerada como mulher divorciada e ela não pode se casar com um coelho. Uma cerca, um rigor que Beit Shammai fez com os Koanim, uma humra. O Betilu e Nomrim, Betilu discutem, Alfa Pishenat Nola, Altnai, Viruna Satnai, Lopastamina Keuna. Fala Betilu, uma mulher divorciada não pode se casar com um coelho. Uma mulher que foi escrito um get em nome dela pode se casar com um coelho. E mais ainda, o marido entregou o get para a mulher e falou que ela só está divorciada se alguma condição se cumprir. Altnai. A condição não se cumpriu, ela não está divorciada, o marido faleceu, ela pode se casar com um coelho, fala Betilu. A lei é como Betilu. Fala Menashe, Alach, Lei Rav Yosef, Vered Rav Menashe, Midvi Le Shmuel. Perguntaram para Shmuel, Ilambim Rabbeinu, que o sábio nos explique. Yatzah Alav Kol Ish Ploni Koen Katav Ket Le Ishto. Veyoshev Tachtav Meshamashto Mal. Aconteceu na cidade de Shmuel, Narda, como a gente vê na frente, que um Koen estava casado, e saiu um boato na cidade, que esse Koen, ele escreveu um get para se divorciar. E essa mulher ainda está vivendo com esse Koen. Ela não se separou dele. Mal, qual é a lei? Então, a pergunta é o seguinte. O povo está dizendo que esse Koen escreveu um get. Existe a chance que o povo acredita que esse Koen deu o get para essa mulher. Ela se divorciou dele. Ele não poderia se casar com ela porque ela está divorciada. E a suspeita é que ele voltou a se casar com ela de forma proibida e ela está continuando a viver com ele. Qual é a lei numa situação dessa? Será que vamos obrigar esse coelho a se divorciar dessa mulher por causa dessas suspeitas? Para que as pessoas não pensem mal desse coelho ou não pensem que um coelho pode se casar com a mulher que ele próprio se divorciou dela? Mal, qual é a lei? Shalach lei tetzev edavar tzarech bdika. Fala Shmuel, temporariamente essa mulher tem que sair da casa desse Cohen. E temos que fazer algumas verificações para saber se esse Cohen tem que se divorciar dela ou não. Mas quais são essas verificações? Ileima de Mevatlina Kala Olo Mevatlina. Se as verificações são o seguinte, temos que verificar se o tribunal dizendo que essa mulher não se divorciou desse Cohen, ela pode ficar casada com esse Cohen, será que vai ser suficiente para cancelar esse boato, essa suspeita na cidade e eliminar os riscos e ela poderia continuar casada com ele ou talvez o tribunal não teria força de cancelar esse boato. Será que essa é a verificação de Shmuel? Não pode ser, porque esse acontecimento aconteceu em Narda, a cidade de Shmuel, e o costume na cidade de Shmuel é que quando sai um boato suspeita sobre alguém, o tribunal não se intromete para cancelar esse boato, para que o povo não pense que o tribunal é cúmplice desse pecador, que o povo pensa que é um pecador, o tribunal não se intromete. Então não pode ser que isso que Shmuel vai fazer, talvez cancelar o boato ou não. Ela dedicar o netinactivá. A verificação de Shmuel é qual é o boato? O boato é que o Coer escreveu um get para a mulher dele. O que o boato quer dizer? Será que o povo quis dizer que esse Cohen escreveu um get e deu o get, se divorciou? Ou escreveu um get significa escrever o get, não se divorciar? Será que quando o boato, ele diz que fulano escreveu o get, é uma forma de dizer que escreveu e se divorciou ou não? Então, pergunta na Ricardo Netina Activar, Activar, Gufa Milo Caro Activar. Mesmo que vamos dizer que o povo, quando diz que o fulano escreveu o get, às vezes quer dizer que fulano já se divorciou. Essa é a forma que o povo ele fala. E daí, mesmo que tenha essa possibilidade, porém temos 50% de chances, ou mais, que quando o povo diz que fulano escreveu o get, significa só escreveu, não entregou o get. Então, mesmo que às vezes o povo diz que escreveu o get e quer dizer que fulano já se divorciou, não será motivo de falar para esse Cohen se divorciar dessa mulher, porque pode ser que o povo quis dizer que fulano escreveu o get, ponto final. Não, o povo não está suspeitando que esse Cohen se divorciou e voltou a se casar com essa mulher. Fala agora que sim. Se existe a chance que o povo está suspeitando desse Cohen, E o povo quis dizer que quando ele escreveu o Goethe, ele escreveu o Goethe e já deu para essa mulher, mesmo que pode ser que essa não é a intenção do povo, já é motivo desse Cohen se divorciar dessa mulher, porque ninguém suspeite dele, dos filhos dele, ou não diga que um Cohen pode se casar com uma mulher divorciada. Mesmo que seja uma suspeita, qual é o receio do povo, já é motivo para ele se divorciar. Pergunta a Tetzé, ele vai se divorciar da mulher dele? Vem a Ravashi, falou Ravashi que não. Um casal se casou de forma permitida. Depois surgiram boatos que proíbem esse casal de continuar casado. Não levamos esses boatos em conta. Já estão casados, continuam casados. O boato não é motivo de falar fazer um casal se separar. E se falou Ravash, essa é a halakha. Então o que Shmuel quis dizer? O que Shmuel quis dizer é: esse casal pode continuar casado, esse Cohen não tem que se separar da mulher dele. O que Shmuel veio dizer é que se esse marido ele falece, essa mulher, ela se casou com outro Cohen, porque é uma viúva, aí tem um problema. Porque surgiu um boato antes desse segundo casamento dela com outro Cohen, surgiu um boato que ela se divorciou. Aí tem um problema, o boato veio antes do casamento e é um motivo para fazer com que esse segundo Cohen se divorcie dessa mulher. Quando o boato surge depois que o casamento aconteceu, o boato é ignorado. Quando surgiu um boato e diz que essa mulher é divorciada e não podia se casar com o Cohen, ela se casou com o Cohen mesmo assim, aí ela tem que se divorciar. Pergunta aí, se o tribunal vai fazer com que essa mulher se divorcie desse segundo Cohen, o tribunal está confirmando que o boato é verdade. Que esse primeiro Cohen tinha se divorciado dela e voltou a se casar com ela depois, de forma proibida. E o povo pode chegar a pensar mal dos filhos desse primeiro casamento. Vão dizer que são filhos de um casamento proibido, de uma mulher divorciada com Cohen. E os filhos de um casamento desse são Kohanim Halalim, são Kohanim inválidos. Então, como o tribunal vai fazer uma coisa dessas e vai tirar um mau nome sobre os filhos desse primeiro casamento? Fala, mas não temos esse receio. Por quê? Porque o povo vai ver que o tribunal não obrigou essa mulher a se separar do primeiro Cohen, só do segundo. Então o povo vai entender que o primeiro casamento era permitido. Quando o Cohen se divorciou dessa mulher, era logo antes do falecimento dele. E foi depois que ela já teve filhos com esse primeiro Cohen. Então não vão suspeitar dos filhos deles, vão dizer que ela se divorciou logo antes do falecimento do marido, e por isso não pode continuar casada com esse outro Cohen, mas os filhos do primeiro casamento estão perfeitos. Amar Rabba Bar Bar Hana Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yudah Bar Ilai. Fala o sábio: Bor e Shiloka Dorota Nishonim Dorota Achronim. Vamos refletir que as gerações passadas não tem nem comparação com as gerações futuras. Dorota Nishonim Betchamai Dorota Achronim Rabbi Dosa. As gerações passadas, olha só o costume de Beit Shammai na nossa Mishnah, são bem rígidos com os Kohanim. O marido escreveu o Goethe para dar para a mulher dele, fala Beit Shammai, mesmo que ele faleça, ela é uma viúva, ela não pode se casar com um Goethe, porque foi escrito um Goethe em nome dela, assim costumaram Beit Shammai, essas gerações passadas. Dorota Achronim, as gerações futuras, olha só a Rabidosa. E tal como fala essa breta, Shvuyah Uchelet Betrumah Devi Rabidosa. Fala Rabidosa, uma filha de um Kohen foi sequestrada por Goim. Ela diz que ela não fez a relação com os goim. Os goim não violentaram ela. Ela é confiada e ela pode comer trumá. Ela pode se casar com um goim também. Uma mulher que fez a relação com um goi, filha de um goim, não pode comer trumá. Porque a mulher não pode se casar com um goim. Mas ela diz que ela não fez a relação com um goim, ela é confiada. Assim, na Abidosa facilitou a situação dos Kohanim. Amar Abidosa, vechima asala, ravi zem, pneshemeva, bendadea, pasamina keuná. Fala Abidosa, confiamos nessa mulher, suspeitamos que esse goi, ele apalpou o corpo dela, mas não por isso ela se proíbe de comer trumá, se proíbe de se casar com Cohen, é permitido. Então se vê a diferença das as gerações passadas, que eram bem rígidos, e as gerações futuras, que eram mais lenientes. Outro ensinamento em nome de Abidá Barilai, outra diferença grande entre as primeiras gerações e as gerações posteriores. As gerações passadas pegavam a safra do campo, traziam para casa, atravessando o portão principal da casa. para que essa safra se obrigue às leis do dízimo. Dorotachronim, as gerações posteriores, Machnissim, Periotem, Derech, Gagot, pegam a safra e levantam a safra e colocam no telhado, e do telhado para casa. Ou Vederech, Carfifot, levam a produção e passam pelo Carfaf. Carfaf é o pátio que fica atrás da casa, que dele potramina master, para que as obrigações dos dízimos não se recaiam sobre essa safra. De Amar Abianai, como fala Abianai, ele teve mitreve master, atirei pnei abad. Fala Abianai, a safra só se obriga às leis dos dízimos se ela entra na casa pela porta principal. Shinemar, como falou o Pasuk, biarte a kodesh min abayit, o Pasuk vem indicar que o que faz com que se recaia as obrigações dos dízimos é a casa. A pessoa que leva a safra pela porta principal da casa, aí se obriga aos dízimos dessa safra. E as gerações posteriores que queriam se isentar dos dízimos e levavam e colocavam a safra através da chaminé ou do pátio, da parte de trás da casa, para se isentar dos dízimos. Rabbi Yochanan amar afilo chatzer kovat. Rabbi Yochanan discute com Rabbi Anai e diz que também o pátio da frente da casa obriga a safra aos dízimos, não só a própria casa. Shneimar, Nachlu Beshalecha Besaveu, posso indicar isso, que o portão de entrada do pátio da casa, o pátio da frente da casa, obriga a safra aos dízimos. Começamos o novo Mishnah. Megareshet ishto velana imove pundaki. O marido se divorciou da mulher dele, mas eles ficaram a sós numa pousada. Passaram a noite numa pousada a sós. Betchamai obrim enatzrichai menu getchini. Fala Betchamai, essa mulher pode se casar com outra pessoa tranquilamente. O Betchamai obrim enatzrichai menu getchini. Fala Betchamai, essa mulher precisa de um outro get para se casar com outra pessoa. Suspeitamos que esse casal fez a relação em nome do casamento e para se casar com outro tem que ter um outro divórcio. Vamos explicar isso melhor na Mishnah. Isso é só se esse casal estavam casados e se divorciaram depois do casamento. Aí, existe a opinião de Betilé, que diz que possivelmente eles tiveram uma relação em nome do casamento e ela tem que ter um outro get. Porém, se esse casal era um casal de noivos e se divorciaram, ficaram sozinhos nessa pousada, todos concordam que ela não tem que ter um outro get para se casar com outro. E preenchei-lhe bogaspa, porque esse casal de noivos não eram tão íntimos. Então não temos suspeita que eles tiveram uma relação. Ela está livre para se casar com outro. Explica Rabbi Yochanan, a nossa Mishnah, a discussão entre Betchamai e Betilel, se suspeitamos que eles fizeram uma relação em nome do casamento ou não, é só se duas testemunhas viram que eles fizeram a relação. A questão é, relação em nome do quê? Então, viramos a página. De Betchamai sabre da Moshe beilatou beilatznut. Fala Betchamai, provavelmente eles fizeram a relação em nome da tentação, relação proibida, não em nome do casamento. Essa mulher não está casada com ninguém. O Betilé sabre ele da Moshe beilatou beilatznut. Betilé discute. Betilé sustenta que se eles vão fazer a relação, eles vão optar por fazer a relação de forma permitida, em nome do casamento, por isso suspeitamos que eles se casaram outra vez e ela tem que se divorciar dele para se casar com outro. A valor é o Ashenivá lá, por incompleta Rabi Yochanan, se não tem testemunhas que viram que eles fizeram a relação, Divrei Akor Natsrichai Menu Getchini, todos concordam que ela não tem que ter um outro get para se casar com outro. Tnan, olha só a nossa Mishnah. O Modim Benid Gashai Minayerusin, Shinatsrichai Menu Getchini, Shenibo Gazba. A sequência da Mishnah vai contra Rabi Yochanan. A sequência diz que se esse casal eram noivos, então não suspeitamos que eles fizeram a relação em nome do casamento, porque eles não eram tão, não eram íntimos. Eles eram só noivos. Se o caso da Mishnah é que duas testemunhas viram que eles fizeram a relação, e Betulé diz que se eles vão fazer a relação, eles vão optar para fazer a relação em nome do casamento, a relação permitida, que diferença faz se eles eram noivos ou casados? Dá no mesmo. Betilé deveria ter a mesma suspeita que eles fizeram a relação em casamento, ela tem que ter um get para se casar com outro. Ela matita em Bechelora ou a Geniva lá. Então, fala que realmente a nossa Mishnah não vai como Rabi Yochanan. O sábio da Mishnah sustenta que a discussão entre Betchamai e Betilé é mesmo que não tem testemunhas que viram que eles fizeram a relação. Mesmo assim, fala Betilé, suspeitamos que eles sim fizeram a relação, porque eles já eram casados uma vez. e fizeram a relação em nome do casamento, se casaram outra vez, já tem que ter um outro get. E Rabbi Yohanan explicou a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel com uma braita. Tem como falar essa braita. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nechlucu Beit Shammai e Beit Hillel al shilura ou al shenivala, shenatzri haimenu getchini. Fala Rabbi Shimon ben Elazar, como Rabbi Yohanan, Beit Shammai e Beit Hillel concordam que se duas testemunhas, não tem duas testemunhas que viram que eles fizeram a relação, essa mulher pode se casar com outro sem um outro get. Amar nechlucu, em qual caso eles discutiram? Al shiraú al shenivala, uma situação que duas testemunhas viram que eles fizeram a relação, שבית שמאי אומרים אדם עושה בילתו ובילת סנות כפי בית שמאי mesmo que viram que eles fizeram a relação fala בית שמאי provavelmente eles fizeram a relação em nome da tentação não para se casar outra vez o בית הלל אומרים אין אדם עושה בילתו ובילת סנות fala בית הלל provavelmente não provavelmente fizeram a relação em nome do casamento o מתית נדוקים נא בלורא או השני ולא במאי פליגי e conforme a nossa Mishnah que sustenta que a discussão é mesmo que não viram que fizeram a relação Korach is do debate, Deika de Ihud veleika de Bia. O caso da Mishnah é que não viram que eles fizeram a relação, mas viram que eles ficaram sozinhos num quarto. Beit Shammai Savri, lo amrinan hen hen de Ihud, hen hen de Bia. Conforme Beit Shammai, o fato de eles ficaram sozinhos não é indicador suficiente para dizer que eles fizeram a relação. Então, ela pode se casar com outro tranquilamente. O Beit Hillel Savri, conforme Beit Hillel, amrinan hen hen de Ihud, conforme Beit Hillel é sim um indicador suficiente para dizer que eles sim fizeram a relação, ficaram sozinhos, então ela tem que ter um outro get para se casar. O Modim Benid Gashab na Erusin Shinatsi Haimenu Getchini, de Kimandei Nibogas, Palo Amrina Nenedebia. Já numa situação que eles eram noivos, eles não eram íntimos, então mesmo Beit Hillel concorda que o fato de eles ficarem sozinhos não é indicador que eles fizeram a relação em nome do casamento. Pergunta Naomi Amar Rabbi Yohanan Ahi, como podemos falar que Rabbi Yohanan discute com a nossa Mishnah? Veja Amar Rabbi Yohanan Alaha que está a Mishnah. Falou Rabbi Yohanan que quando existe uma discussão entre os Tanaim, a lei é sempre como está a Mishnah. Uma Mishnah que não tem o nome de ninguém. Falou uma lei, a lei é como essa Mishnah. Então, Velkim Nalimatnit e Bechelora Washeni Vala, e a gente vê que a nossa Mishnah é uma está a Mishnah, não tem o nome de nenhum sábio. E diz que conforme Beit Hillel, mesmo que não tem testemunhas que viram que eles fizeram a relação, suspeitamos que sim fizeram a relação em nome do casamento. E Rabbi Yohanan discute com essa Mishnah, fala com uma braita. Mas Rabbi Yohanan próprio disse que a Halakha é como está a Mishnah. Ali deveria ser como a nossa Mishnah. Fala na Amurai Nino Veliba de Rabbi Yohanan. Esse ensinamento que conforme Rabbi Yohanan a lei é como está a Mishnah, não é unânime. Tem sábios que sustentam assim, tem sábios que discutem. Então, Rabba Barba Hanna, que falou que a lei não é conforme Rabbi Yohanan, a lei não é como a nossa Mishnah, não concorda que conforme Rabbi Yohanan, a lei é sempre como está a Mishnah. E conforme as outras opiniões, que a lei é como está a Mishnah, sempre conforme Rabbi Yohanan, discutem e falam que Rabbi Yohanan nunca discutiu com a nossa Mishnah. Então, existe um debate sobre a opinião de Rabbi Yohanan. Aparentemente, a lei é como a nossa Mishnah. Isso é escrito, e conforme Beit Hillel, que se tem um casal de casados que se divorciou, ficaram sozinhos, suspeitamos que eles sim fizeram a relação em nome do casamento, para essa mulher se casar com outro, tem que ter um outro get. Começamos uma nova Mishnah. Kansabe get kerer. O que é um get kerer? O que é um get mekushar? Os sábios decretaram que quando um kohen se divorcia, é necessário desacelerar, prolongar esse processo do divórcio. Por quê? Porque um kohen que se divorcia, ele não pode voltar a se casar com essa mulher. Não faz diferença se ela se divorciou de outro ou dele. É uma mulher divorciada, não pode se casar com o Kohen. E os Kohanim, falam em outros lugares, são pessoas mais sensíveis. Então eles podem ficar nervosos com as mulheres e se divorciarem de forma impulsiva. E depois se arrepender. Então para isso não acontecer, os sábios quiseram prolongar o processo do divórcio para que o Kohen esfrie a cabeça e se reconcilie. Possivelmente com a sua mulher e não se divorcie. Então, sabe os decretários que quando um sofrer escreve um get para um kohen se divorciar, ele tem que escrever uma, duas linhas e depois deixar um espaço em branco e dobrar o papel. Tem que costurar a dobra e uma testemunha tem que assinar. E assim por diante até terminar toda a escrita do get. Dessa forma, o get vai ficar bem mais demorado e talvez o kohen vai se reconciliar. O que acontece se o Kohen ele pegou o get e não tinha uma assinatura em cada dobra? Tinham dobras lá, sem assinatura. Ele deu o get pra mulher dele. É um get inválido. Tetseu mizé, mizé. Essa mulher, mesmo que ela, essa mulher, ela pega esse get e se casa com outra pessoa, ela deveria ter ido pro tribunal, para que o tribunal verifique que o get foi escrito corretamente e recebido uma autorização. Ela não fez isso, ela foi afobada, se casou com outro de forma proibida, tem que se divorciar desse segundo, tem que se divorciar desse coelho, porque ela foi multada, e todos os rigores que a gente viu na Mishnah de ontem, tinha vários rigores que os rachamim colocaram sobre uma mulher dessas. Ela não tem mais nenhum direito sobre o casamento, ela não recebe a ketubá, se aplica também sobre essa mulher. Fala a Mishnah, get kereh hakol mashlimina lá, deve benanás. Fala benanás, o que acontece se está faltando uma dobra que não foi assinada? Qualquer pessoa pode assinar essa dobra. Fala benanás. Mesmo a pessoa que é uma testemunha inválida normalmente, como um ladrão, ou como um escravo, ou um parente dessa mulher ou do marido, que não podem testemunhar normalmente, podem completar essa última assinatura. Rabbi Akiva Omer, emashlimin alav elakruvi. Aloim la'id makomahe. Fala Rabbi Akiva que não. Só quem é que pode completar essa última assinatura? Ou uma testemunha válida, ou um parente. Um ladrão, ou um escravo, não. Vamos lembrar por quê. Veizel get kereh, koshek sharav merubim meidav. Um get kereh, um get incompleto, é um get que tem lá alguma dobra sem assinatura. Fala agora, mais tem uma de get kereh. Se os sábios quiseram desacelerar esse divórcio do coelho, se é suficiente falar para o sofrer dobrar cada linha e costurar as dobras e que tenham várias assinaturas também que assinaram essas dobras. Porque se tem uma assinatura que está faltando, o get é inválido. Qual o motivo disso? Que os sábios foram tão rígidos. O receio é que talvez, em algumas situações, o marido vai vir falar, chamar algumas pessoas e falar: vocês são as testemunhas que vão assinar nas dobras. Kulhe, todos vocês têm que participar. E ele está condicionando o get. Se uma dessas testemunhas não assina, o get é inválido. E então, com o receio que isso que o marido disse para essas testemunhas, se uma dobra está sem assinatura, então o get já é inválido, porque em alguns casos o marido diz que ou todos assinam ou o get é inválido, então os sábios já invalidaram qualquer get que tenha uma assinatura faltando. Get kereh kol mashlimina lav. Vamos ver a outra lei da nossa Mishnah. Benanás falou que se faltou uma assinatura em uma dobra, qualquer pessoa pode assinar. E Rabbi Akiva limitou. Vamos ver, Rabbi Akiva é baitamalo. Por que, conforme Rabbi Akiva, um escravo não pode assinar essa dobra? Deve ser porque as pessoas vão pensar que um escravo é uma testemunha válida para testemunhar no tribunal. Isso não é verdade. Então, vai Rabbi Akiva, um escravo não deve assinar na dobra. Pergunta, Karov, se for esse o receio de Rabbi Akiva, o mesmo receio se aplicaria com relação ao parente. E que vão falar que um parente pode testemunhar no tribunal sobre outro parente dele. E mesmo assim, Rabbi Akiva disse que um parente pode completar essa última assinatura na dobra. Deve ser que o receio de Rabbi Akiva é que, se vão ver que um escravo assinou na dobra, vão pensar que essa pessoa não é escravo. Vão falar que deve ser um engano, ele não é um escravo, e ele pode até se casar com uma mulher livre. O que não é verdade, ele é um escravo. Fala Rabbi Akiva, o escravo não deve assinar na dobra. Pergunta Gazan, Debari Uhassin, Ulitkashi. Se esse é o receio, porque um ladrão não pode assinar na dobra, já sabem que esse ladrão é um homem livre, então ele poderá se casar com quem ele quiser. Porque Rabbi Akiva diz que um ladrão não pode assinar na dobra. Alamatnan Rabbi Akiva, omerin mashlimin alav lakruvim, mariam la'id, no makom acher, karovin gazlano, porque Rabbi Akiva diz que um gazlã não pode assinar. E ela é vedaino tama, deato de bimar shechru le shachre. Deve ser que, conforme Rabbi Akiva, o receio é que, se um escravo vai assinar na dobra, vão falar que esse escravo era escravo, mas já se libertou. Esse é o receio, ele foi honrado para assinar na dobra, deve ser que ele já foi libertado. Mesma coisa com relação ao ladrão. Vão falar, olha, o ladrão foi honrado para assinar na dobra, deve ser que esse ladrão já se arrependeu do que ele fez, fez tshuva, já devolveu todos os objetos roubados. É uma pessoa honesta agora. E vão chegar a falar que esse ladrão pode testemunhar no tribunal também. Então, para isso não acontecer, fala Rabbi Akiva, o ladrão não pode assinar na dobra. Karov, Maikel Neymar, Karov, Kulem, Yad de Karov. Com relação ao parente, não temos nenhum receio. Fala Rabbi Akiva, um parente pode assinar na dobra. que as pessoas vão falar? É um parente? Todos sabem que essa pessoa é um parente e não vai deixar de ser parente da noite para o dia. O motivo que ele assina na dobra é porque assinar na dobra é diferente. Tem leis mais leves do que assinar, por exemplo, dentro do documento, autenticar o texto. E as pessoas vão entender que esse parente não pode testemunhar num tribunal sobre outro parente dele, aqui é uma exceção à regra. Continuamos na Amara Bizeira, Amar Rabba Barashirta, Amara Vamuna Saba, Amara Vada Barahava. Falam esses sábios em nome de Rav Ada Barahava. Get Kereach Ksharav Shiva Vedav Shisha. O que acontece se tem um documento, um get de um Kohen, que tem 7 dobras e 6 assinaturas? Shisha Vedav Hamisha, ou 6 dobras e 5 assinaturas. Hamisha Vedav Arba, 5 dobras e 4 assinaturas. Arba Vedav Shlusha, 4 dobras e 3 assinaturas. Avkar Machloket Ben Anas e Rabbi Akiva. Nesses casos tem discussão entre Ben Anas e Rabbi Akiva, se um ladrão e um escravo podem assinar essa última dobra. Ben Anas fala que sim, Rabbi Akiva diz que não. Avak Sharav Shlosha Vedav Shnaim Divrei Akolel Mashlimin Alav Elakarov. Porém, num caso que tem 3 dobras e só 2 assinaturas, todos concordam que um ladrão ou um escravo não podem completar essa terceira assinatura. Um parente pode. Os sábios quiseram que tenham 3 assinaturas de 2 testemunhas válidas, uma testemunha, a terceira testemunha pode ser válida ou pode ser um parente é suficiente. Porém, você colocar lá um ladrão ou um escravo, mesmo o Benanás vai ter os receios de Rabbi Akiva, que vão pensar que esse ladrão ele não é mais ladrão, ou escravo não é mais escravo, então os sábios limitaram um pouco. Amar Leira Bizeira de Rabba Barashir, Tamek, Tikol Shloshabe Mekushar, Keshnai Bepashudabe. Pergunta da Bizeira para Rabba Barashir, a lei é que 3 assinaturas nesse get do Kohen, esse get Mekushar, tem que ser tão válidas que essas pessoas poderiam até assinar o texto do get. São testemunhas completamente válidas. Então, por que validaram? Matam Karov Lo, Afahaname Karov Lo. Assim como um parente não pode assinar dentro do get, autenticar o texto do get, não poderia também ser uma das 3 testemunhas que vão assinar as dobras do get. Amalei Afle Didi Kashali. Falou a Rabba Barashirta que ele também teve essa pergunta. Vishirti de Ravamuna, e eu perguntei para Ravamuna, Ravamuna de Ravada Barahava, e Ravamuna perguntou para Ravada Barahava, Amalei Anach de Shloshabe Mekushar de Rav Deuraita. Falou Ravada Barahava que essa lei de 3 testemunhas assinarem as dobras não é uma lei da Tura, é uma lei rabínica. Então os sábios facilitaram que um parente pode assinar a terceira assinatura. Vamos ver na frente que 2 testemunhas têm que ser com certeza válidas para assinar as dobras, porque o que vai acontecer se vão surgir questões sobre esse get? O get está nas mãos da mulher, surgem questões e temos que autenticar esse get. Vamos ver que vamos tentar autenticar as assinaturas que assinaram dentro do texto. Se não vamos conseguir autenticar essas assinaturas, vamos autenticar 3 assinaturas que assinaram as dobras. Dessa forma, vamos estar, no mínimo, autenticando 2 assinaturas válidas. Essas 2 testemunhas que assinaram as dobras, que foram autenticadas agora, é suficiente para autenticar também o get. Então, no mínimo, 2 testemunhas têm que ser válidas. A terceira pode ser um parente, não faz mal. Então, fala a Brata, na Mechim, fala a Brata também. Get Kereach Sharav Shiva Vedav Shisha. Mesmo caso, um get tem 7 dobras, 6 assinaturas. Shisha vedav hamisha, 6 dobras, 5 assinaturas. Hamisha vedav arba, 5 dobras, 4 assinaturas. Arba vedav shlosha, 4 dobras e 3 assinaturas. Adkar machloket ben Anas ve Rabbi Akiva. Nesses casos, existe a discussão entre ben Anas e Rabbi Akiva, se um ladrão ou um escravo podem assinar essa última assinatura. Shlima lav evet. Por exemplo, se um escravo assinou essa última assinatura, ben Anas somer avrat kasher, ve Rabbi Akiva omer avrat mamzer. Foi ben Anas, esse gueto é válido. A mulher pode se casar perfeitamente com outro, conforme Rabbi Akiva não. Avaksharav shlosha vedav shnayim. Já num caso que tem 3 dobras e 2 assinaturas, divrei hakol en mashlimin alav ela karov. Todos concordam que esse terceiro tem que ser ou uma testemunha válida ou um parente, não um ladrão nem um escravo. Rabbi Yosef matne kasher. Rabbi Yosef, quando ele explicou essa braita, ele disse que essa terceira assinatura também tem que ser de uma testemunha válida, não de um parente. Veja, né, Carol? Então, a gente acabou de ver da Breita que fala que mesmo um parente pode assinar essa terceira assinatura. A Marafá, Patni e Kasher. Conforme Rabbi Yosef, tem um erro de transmissão nessa Breita que a gente acabou de ver. Conforme Rabbi Yosef, é necessário que as 3 pessoas sejam testemunhas válidas. Amar Rabbi Yohanan, lo shenu bo ela ed echad, karov bilvad. Fala Rabbi Yohanan, isso que é suficiente, que é permitido que um parente assine é só um parente. Aval treilo, porém mais do que um não. Dirmat lekiu me betrei krovim bechad kashe. Como a gente viu, talvez o tribunal vai ter que autenticar o get, autenticando as assinaturas das dobras, e vão autenticar três assinaturas. E se tem mais do que um parente, possivelmente vão autenticar duas assinaturas de parentes e uma assinatura de uma testemunha válida. E as testemunhas de parentes não são válidas para autenticar o get. Então, para isso não acontecer, fala Rabbi Yohanan que no máximo uma assinatura de um parente e vão ter outras duas assinaturas com certeza de testemunhas válidas. Amaravashi matnita namideika também se vê da Braita como Rabbi Yohanan de kamedaleg vetani chatcha. Shuaminas vê da Braita que a Braita fala sete dobras, seis assinaturas, seis dobras, cinco assinaturas, assim por diante, dizendo que sobra só uma assinatura. Aí fala Rabbi Akiva que um parente pode assinar. Se vê como Rabbi Yohanan que no máximo uma assinatura de um parente. Amarabai, fala bai, shmaminas veda braita mais, haikarov hatim i bai, ben betrila, ben baemza, ben basof. Fala bai, se veda braita, que quando o parente vai assinar, ele pode assinar primeiro, na primeira dobra, na última dobra, uma dobra do meio, não faz diferença. Mi mai, como se vê isso, me delocava de uma compra, porque a braita não menciona nada sobre isso, se vê que o parente pode assinar qualquer dobra. Shmaminas vê mais ainda, fala bai, mikot lata mekaiminan velo baina ritsufim. Quando o tribunal ele vai ter que se apoiar nas assinaturas das dobras, eles podem autenticar três assinaturas de qualquer dobra. Não tem que ser três dobras em seguida. Dei sakadata rabaina dritsufim, porque se fosse que o tribunal tem que autenticar três dobras, uma em seguida da outra, likvalema kom leaikarov betrilau baemtsa ubasof. Se fosse isso, o tribunal vai autenticar necessariamente três dobras, uma em seguida da outra. Então fala Abai, seria permitido que mais do que um parente assine. Vamos dizer, dois parentes vão assinar, ou três. E vamos falar, olha, sempre um parente assina, e depois dois testemunhas válidas assinam. Ou uma testemunha válida assina, um parente assina, e outra testemunha válida assina. Ou duas testemunhas válidas, depois um parente no final. Dessa forma, o tribunal iria autenticar o quê? Três assinaturas em seguida? Digamos as três do meio, ou três do começo, ou três do final, não faz diferença. Com certeza, desse grupo de três, tem duas testemunhas válidas. E duas testemunhas válidas já é suficiente para autenticar o get. Então, se vê, fala Abai, que se só é permitido que um parente só assine, se vê que o tribunal autenticaria qualquer assinatura de qualquer dobra, não tem que ser uma em seguida da outra. Então, tem que ser no máximo uma assinatura de um parente, porque o tribunal vai autenticar três. Então, dentro dessas três, no máximo, temos uma de um parente e outras duas de testemunhas válidas. Uma vez um Cohen ia se divorciar e faltava uma testemunha para assinar uma das dobras. E Rabi Ami disse como Benanás, que você pode pegar um escravo da feira e falar para ele assinar. Num caso que tinham já três assinaturas válidas, um escravo, conforme Benanás, pode completar. Adran Allah Hazurek, Baruch Hashem, terminamos Perek Hazurek, começamos amanhã Perek Amegaresh. Um caso muito interessante que a gente vai ver amanhã. O marido dá o guet para a mulher e fala: você está divorciada, para todos, com exceção de uma pessoa. Você não pode se casar com fulano. Será que esse divórcio existe ou não? Vamos ver os dados da questão e a lei no próximo dado com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.